Muito bom dia. Vamos dar então início aos nossos trabalhos, uma vez que depois temos uma audição e não podemos estar a atrasar esta reunião. Vamos começar por as iniciativas legislativas. Temos o projeto de lei 372 do Bloco de Esquerda, que retira ao Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social a compra, a instauração e instrução de processos de execução por dívidas à Caixa de Previdência dos Advogados e Solicitadores, e cabe o relatório, cabe a indicação do relator, cabe ao Partido Socialista.
Bom dia, Sra. Presidente. Eu indico até ao final da reunião.
Obrigado. Temos o projeto de lei 375 do Bloco de Esquerda, que consagra a obrigatoriedade de pagamento de despesas de transporte ou de trasladação por parte da Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais, e o projeto de lei 382 do PAN, que altera a lei tutelar educativa. Ambos estão impossibilitados da emissão de parecer, porque a iniciativa está agendada para o plenário do dia 28 de fevereiro. De janeiro, desculpem. Temos... baixaram à Comissão para a Especialidade os projetos de lei 42 do Governo, que altera o Decreto-Lei 15/93, 22 de Janeiro, que é o regime jurídico aplicável ao tráfico e consumo de estupefacientes e substâncias psicotrópicas, e a proposta de Lei 9 da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores, que promove a 10ª alteração à Lei Eleitoral para a Assembleia Legislativa da Região, aprovada no Decreto-Lei 267/80. Aqui não há distribuição propriamente dita de iniciativas europeias, há várias iniciativas, mas é só para conhecimento. Há a iniciativa 685/2025, que propõe um regulamento do Conselho que o altera no respeitante o acesso à Procuradoria Europeia e do Organismo Europeu da Luta Antifraude. Há a iniciativa 801, também de 2025, que é a comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu, ao Conselho e ao Comitê Económico e Social Europeu e ao Comitê das Regiões sobre a Estratégia de Formação Judiciária Europeia para 2025-2030. Portanto, eu vou, para ser mais célere, uma vez que isto são umas 7 ou 8 páginas de
não vale a pena.
De iniciativas, não tem importância, de iniciativas, e vocês todos receberam, mas tem aqui iniciativas que são interessantes para nós tomarmos conhecimento. Vamos passar agora, conforme me tinha comprometido, à discussão do projeto.
Eu fiquei de indicar ao Sr. Deputado André Rijo aquela primeira iniciativa. Aquela primeira iniciativa que eu fico de indicar é o Sr. Deputado André Rijo.
Muito obrigada. Vamos então agora ao projeto de resolução 393, portanto, que é no ponto 3, o que está na linha B, que é a promoção do voto acessível e universal para todas as pessoas, e pertence ao Partido Socialista. Tinha havido o compromisso de o discutir, a ser o primeiro ponto desta ordem de trabalhos. Sim, no ponto alineado também, por não estar a presença do PAN, não é B, é B. Portanto, eu daria... Penso que é a deputada Lia Ferreira que vai fazer a intervenção neste projeto. Dava-lhe a palavra para o efeito. Tem a palavra, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e senhores secretários de Estado. Cumprimento os senhores e senhoras deputados presentes. Talvez um dia secretários de Estado, quem sabe. O que eu gostaria hoje de falar é do direito ao voto, que é um dos pilares centrais da nossa democracia. É um direito fundamental que deve ser exercido por todas as pessoas, com dignidade, autonomia, garantindo que seja pessoal, direto e secreto, conforme consagrado na Constituição da República. E é protegido pelo direito internacional, nomeadamente os direitos humanos. A Constituição é clara neste aspecto, consagra o voto, o direito ao voto, o direito ao sufrágio em condições de igualdade. Por seu lado, a Convenção das Nações Unidas dos Direitos das Pessoas com Deficiência, ratificada por Portugal, é igualmente inequívoca ao determinar que os Estados devem garantir às pessoas com deficiência o direito de votar em igualdade de condições, assegurando a acessibilidade, a autonomia e o caráter sigiloso do voto. E é precisamente hoje isso que discutimos aqui hoje. Este projeto de resolução procura precisamente garantir este exercício com a dignidade e o secretismo que ele tem que ser, de uma forma universal e digna. Nos últimos anos, Portugal deu passos muito importantes nesta matéria, desde logo a própria ratificação da Convenção das Nações Unidas é um grande avanço nesta matéria e, mais recentemente, a introdução do voto com matriz Braille, que desde 2019 é possível para algumas eleições, não todas, é possível para as presidenciais e as europeias. Foi realmente um avanço relevante, veio aqui quebrar um ciclo, mas a verdade é que o caminho continua ainda muito longe de ser concluído. O direito ao voto continua a ser violado nas condições de dignidade e secretismo que tem que ser, e isto é uma violação que tem sido persistente e estrutural. E permitam-me dar alguns exemplos. Paulo Fonseca, recentemente nas presidenciais, tentou exercer o seu voto e encontrou as falhas que muitas pessoas encontram, nomeadamente pessoas idosas. É obrigado a votar com apoio de terceiros, neste caso foi a irmã. Em toda a comunicação, desde que se dirigiu à Assembleia de Voto, nem sequer teve o direito a contacto visual de quem estava na Assembleia de Voto, porque toda a comunicação foi... O Paulo tem paralisia cerebral e, portanto, toda a comunicação foi feita apenas para quem o apoiava, nunca dirigido a ele. Portanto, o que revela a necessidade de darmos aqui alguma formação a quem está nas Assembleias de Voto. Paula Costa, outro exemplo, com baixa visão, adquirida muito tardiamente por questões de saúde e por isso não sabe ler Braille, nunca vai ler Braille, portanto a matriz de voto em Braille não será a resposta para este tipo de cidadão e que acontece muito nas pessoas idosas. Portanto, Paula Costa tem que recorrer ao marido, a familiares ou a quem a acompanhe e algumas assembleias de voto nem sequer estão a permitir que sejam acompanhadas pelos familiares porque exigem que sejam um funcionário. Nuno Carvalho Mata ficou tetraplégico desde 2012, foi obrigado a votar na rua, na Câmara Municipal de Lisboa, ou melhor, na cidade de Lisboa, isto aconteceu, foi obrigado a votar na rua, sob a fiscalização de elementos da mesa de voto. Permitam-me dar o meu testemunho pessoal, eu própria já fui obrigada a votar nestas condições, debaixo de vão de escadas de escolas, com pessoas a subir as escadas por trás a ver aquilo que eu estava a fazer e a Assembleia de Fiscalização mesmo à minha frente, com a urna à minha frente, portanto sem qualquer direito de dignidade e privacidade. Por isso gostava de dizer que realmente, efetivamente, estes são alguns exemplos, não é uma situação excepcional, é uma situação que se repete e nós temos já soluções. Segundo a Federação das Associações Portuguesas de Paralisia Cerebral, existe um número muito significativo de eleitores para quem este princípio de voto não é de todo secreto. Um estudo realizado pelo Mecanismo Nacional de Monitorização da Convenção revela que dentro do universo das pessoas que inquiriu, 6,2% das pessoas com deficiência nem sequer conseguiram tentar votar por causa das barreiras. Isto significa que continuamos a ter milhares de pessoas a votar dependendo de terceiros, sem garantias de segredo de voto, espaços sem acessibilidade e, em casos extremos, temos muitas pessoas a votar na rua. Isto não é digno. Ora bem, tendo em conta este enquadramento, creio que estaremos todos de acordo na necessidade de olharmos para este tipo de projetos-piloto, porque nós não queremos uma despolitização de um direito fundamental. Não queremos que a abstenção seja imposta pelas falhas do sistema. Queremos garantir que temos um sistema eleitoral com democracia, acessível a todos, e é exatamente isso que nós hoje propomos. Propomos que olhemos para, para estes projetos, que até já existem, alguns já foram testados, que façamos projetos-piloto de voto acessível e universal em todos os distritos do país, para que possam ser avaliados, acompanhados por organizações representativas das pessoas com deficiência, e que estes projetos-piloto não se baseiem em soluções que seja necessário recorrer ao serviço web, ou seja, porque nós já temos soluções que permitem não ter que entrar no sistema do chamado voto digital, que nos traria outros problemas. Queremos sim explorar as soluções que até já existem, e Portugal tem soluções que inclusive foram internacionalmente premiadas por garantir o voto autónomo, acessível, secreto e offline, e é exatamente isto que queremos, a acessibilidade nas instalações, no acesso às mesas de voto, dentro dos espaços onde há assembleias de voto, informação eleitoral em formatos acessíveis a todas as pessoas, nomeadamente às pessoas mais idosas que perderam visão e que já nem sequer conseguem ler os folhetos, pessoas que não ouvem, pessoas que têm algumas dificuldades de compreensão. Nós temos que fazer esse exercício de nos aproximar das necessidades das pessoas. É essa a competência e a responsabilidade que temos. Pedimos formação obrigatória para quem está nas mesas de voto, precisamente para não acontecer mais situações como a do exemplo que trago aqui do Paulo Fonseca. Pedimos monitorização e avaliação dos projetos-piloto que propomos que sejam feitos em todos os distritos, e a construção progressiva de um modelo nacional de voto verdadeiramente universal. E antes que perguntem porquê agora, ora bem, o caminho faz-se à medida que vamos dando passos. Fizemos já etapas muito importantes, já as conseguimos alcançar, e agora temos é que continuar, não é retroceder, e é isso que vos propomos, que em conjunto possamos trabalhar de forma de colaborativa, participativa e responsável para os próximos passos que ainda é preciso tomar, para que realmente o voto seja para todas as pessoas, que a democracia chegue a todas as pessoas e que não seja apenas só para algumas, que não sejam negligenciadas pessoas pelas suas características, nomeadamente pelo avanço da idade que tem ocorrido em muitas secções de voto. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Não tenho mais pedidos para intervenção. Sra. Deputada Sandra Ribeiro.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Este projeto de resolução visa a promoção do voto acessível e universal para todas as pessoas, visando facilitar a participação política e o exercício pleno de um direito cívico, com especial atenção à inclusão e remoção de barreiras para o voto de todos os cidadãos, alertando nomeadamente para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, através de medidas que garantam a sua acessibilidade, eliminando quaisquer obstáculos para todos os cidadãos que possam votar. Teoricamente, está tudo previsto na lei para que o direito ao voto seja garantido a todos, mas nem todos conseguem lá chegar e, por falta de condições, acabam por não conseguir exercer um direito que é seu. Além das dificuldades que antecedem o momento da votação, há também obstáculos nas assembleias de voto. Há também quem se queixe da postura e desconhecimento que existe por parte de quem está nas mesas de voto, pessoas a quem a lei confere alguma autoridade. Sendo o objetivo deste projeto reforçar a democracia e a cidadania através da participação política, garantindo que o direito de voto não seja prejudicado por barreiras físicas ou outras, procurando modernizar e tornar mais incluso o processo eleitoral português, alinhando com os princípios de um Estado de Direito Democrático, nós votaremos favoravelmente. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Carneiro, tem a palavra.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Srs. Deputados, agradecer à Sra. Deputada a apresentação que fez. Eu gostava de dizer sobre esta matéria que, e reconhecer que muitas das vezes é difícil para nós colocarmos nos pés e na situação das pessoas que têm que se defrontar com estas circunstâncias. E, portanto, os testemunhos que trouxe são relevantes para que nós, de alguma forma, possamos ser sensibilizados para as questões e para as dificuldades que as pessoas, pelas mais diversas razões, seja porque são invisuais, porque têm dificuldades de mobilidade ou qualquer outra, possam enfrentar quando têm que exercer o seu direito de voto. E, portanto, eu não tenho dúvidas nenhumas de que, apesar dos passos que já foram dados, e já foram dados alguns passos, nós ainda temos aqui caminho para andar nesta matéria. Ainda a semana passada, por exemplo, na sexta-feira, no plenário tivemos a oportunidade de discutir e debater uma iniciativa da Assembleia Legislativa Regional dos Açores, precisamente relacionada, por um lado, com a representação de género, isso era um dos pontos da proposta, mas o outro era as matrizes em braille. E, portanto, apesar de nas eleições nacionais, em vários casos, já ser possível a utilização dessa matriz, por exemplo, nessas eleições regionais ainda não era possível. E, portanto, o Estado tem, de facto, aqui que andar da perna para ultrapassar as dificuldades que, muitas das vezes, por omissão, cria todas estas pessoas. E eu não tenho dúvidas nenhumas de que um exercício de autonomia individual exige e demanda que, tanto quanto seja possível fazer para que estas pessoas possam exercer o seu direito de voto, deve ser feito. E este é um esforço que deve envolver os partidos no Parlamento, deve envolver certamente o Governo, deve envolver certamente a Comissão Nacional de Eleições, que também tem aqui um papel que eu acho que é relevante, e deve envolver naturalmente as autarquias. E sobre o projeto de resolução propriamente dito, há alguns pontos provavelmente que eu concordarei mais do que outros na forma como são apresentados, mas no global eu acho que estamos unidos no princípio e na necessidade de resolver estas questões. Por exemplo, no que diz respeito às autarquias, o projeto de resolução visa recomendar ao Governo que dê uma espécie de instrução, ou orientação, ou ajuda às autarquias a ultrapassar as dificuldades na acessibilidade. E nós sabemos que isto depois pode contender com a própria autonomia das autarquias. E, portanto, nós temos que balancear esta articulação. E, portanto, eu acho que, apesar, por exemplo, do projeto de resolução ser publicado em Diário da República, conquanto seja aprovado, e eu julgo que será aprovado, a própria Comissão poderá tomar a iniciativa de remeter, se assim concordasse, de remeter este projeto de resolução a todas as autarquias, quer às Assembleias Municipais, quer às Câmaras Municipais, porque o ser publicado em Diário da República provavelmente pode ficar diluído num conjunto de outros textos importantes que também são publicados, e portanto eu acho que podia ser uma forma também de sensibilizar e de chamar a atenção para isso. Eu próprio já estive em mesas de voto enquanto membro de mesa ou enquanto delegado de lista, e também já assisti ao exemplo que a senhora deputada ainda agora dava, de termos que deslocar a urna de voto para o espaço exterior, e é precisamente na rua que a pessoa exerce o seu direito de voto, e eu reconheço que isso não tem a dignidade própria para o exercício desse direito e para o ato eleitoral em si, ou seja, não só o exercício do direito e, portanto, naquilo que é a autonomia da pessoa e o direito ao segredo do voto e a poder exercê-lo com dignidade semelhante a todos os demais cidadãos que não têm essas dificuldades, mas também o próprio ato é afetado porque andamos a passear a urna por um sítio qualquer, e depois a dignidade é aquela que, quer dizer, a ausência de dignidade é aquela que expliquei. No que respeita à formação dos membros das mesas de voto, eu também concordo que é muito importante promover essa formação. Hoje em dia, um elemento mínimo que existe é os manuais que são distribuídos pelas freguesias aos membros, ao presidente da mesa de voto, que depois deve fazer circular e é divulgado em PDF, mas nós sabemos que isso é insuficiente. Muitas pessoas que integram as mesas de voto provavelmente já o fizeram várias vezes, já sabem mais ou menos as regras, e eu nem sei se depois vão ler os manuais novamente ou vão ler só aquela parte que interessa e desconsideram outras questões que hoje nós temos que ser particularmente sensíveis, e esta é uma questão que nós devemos ser particularmente sensível. Eu acho que, e todos nós sabemos isso, a maioria dos membros das mesas de voto são indicados pelos partidos políticos. Apesar de nós termos a bolsa de eleitores, nós sabemos que eles são indicados pelos partidos políticos. E, portanto, os partidos políticos também têm aqui um desafio, isso não está espelhado aqui no projeto de resolução, nem poderia estar, Mas os partidos políticos também têm aqui um desafio na formação que dão às pessoas que, tendo sido indicadas por eles, venham efetivamente a integrar as mesas de voto. E, portanto, este também era um ponto que eu gostava de deixar como nota, porque acho que é relevante. E há também uma situação que a senhora deputada aqui referiu, que me suscita também alguma reflexão, que é as pessoas com baixa visão, que a adquirem tardiamente, e que já não vão a tempo, provavelmente, de ter formação em Braille, ou pela idade, etc. E isso deve-nos fazer refletir sobre que soluções é que podem existir para estas pessoas, não é? Porque eu percebo que, no limite, nós devemos garantir o máximo do direito e não o mínimo do direito. Portanto, devemos garantir o máximo do direito. E, portanto, concordo que a cooperação com as diferentes associações representativas é relevante e devemos, enfim, encetar esses contactos e essa relação tanto quanto possível. E, portanto, nós, genericamente, relativamente ao projeto de resolução, Sra. Deputada, eu não tenho nada a apontar relativamente aos casos que nos traz, porque todos nós sabemos que eles existem. O Parlamento tem vindo a trabalhar na resolução de vários desses casos, mas nós ainda não percorremos esse caminho todo. E, portanto, o passo que eu acho que também seria importante era que o próprio Parlamento legislasse, porque algumas destas alterações exigem uma lei da Assembleia da República. Não é um decreto-lei do Governo, não é um regulamento municipal, exigem legislação da Assembleia da República. E, portanto, nós, com o projeto de resolução, colocamos o foco, uma luz sobre o problema, mais uma vez, e, portanto, isso significa que as outras vezes em que interviemos foram insuficientes, mas o Parlamento tem aqui uma palavra determinante nesta matéria, eu não tenho dúvidas nenhumas. E, portanto, do nosso lado, aquilo que eu posso manifestar é a nossa disponibilidade total. E esta disponibilidade é uma disponibilidade para com os cidadãos portugueses que vivenciam todas estas situações e que sentem que o seu direito está a ser afetado. Portanto, nós estamos disponíveis, naturalmente, para ajudar, tanto quanto possível, à luz das melhores artes que existem hoje, portanto, da técnica, dos instrumentos, dos mecanismos, etc., para ajudar a resolver muitas destas situações. Obrigado.
Muito obrigado. Sr. Deputado João Almeida, tem a palavra.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Em nome do Grupo Parlamentar do CDS, também cumprimentar o Grupo Parlamentar do Partido Socialista pela apresentação deste projeto de resolução. Também tive, e penso que muitos de nós tivemos a experiência de integrar mesas de voto, e aquilo que já foi dito é tudo verdade, não vou repetir. A única coisa que acrescento é que este voto no exterior, hoje em dia já não há tanto, mas durante muitos anos as eleições autárquicas eram realizadas no inverno, e mais que uma vez isso à chuva, que é uma coisa absolutamente inacreditável, que as pessoas perdem a dignidade no exercício do seu direito de voto, perdem o secretismo, muitas vezes, do direito de voto, e ainda são sujeitas a experiências absolutamente incríveis. As barreiras físicas ainda existem, bem sei que se procura evitar, mas há muitas assembleias de voto onde a acessibilidade física tem barreiras arquitetónicas, escadas, outro tipo de desníveis. A questão do voto secreto é muito relevante, e do voto acompanhado. Também para quem presidiu ou integrou mesas de voto sabe perfeitamente que há casos que são casos, pronto, dificilmente aquele é um exercício de voto autónomo ou sequer individual. E, portanto, o que contraria, obviamente, todos os princípios, e vemos que há voto que não é sequer individual, e isso tem também de ser atendido. Quanto à forma, nós entendemos que os projetos de resolução muitas vezes têm esta virtude de ser enquadradores, porque nós sabemos que o projeto de resolução só nos permite recomendar ao Governo, Mas quando nós estamos a recomendar ao Governo, muitas vezes com uma abrangência razoável, incluindo matérias que são da nossa própria competência, não quer dizer que estejamos a fazer pela forma errada, quer dizer que este enquadramento, que muitas vezes depende de o Governo ou até das autarquias locais avançarem com algumas medidas, pode ser complementado e deve ser complementado com alterações legislativas que são da nossa competência. Por isso, nós achamos que é importante este alerta, acompanharemos e votaremos favoravelmente, para além das sugestões que o Sr. Deputado Carneiro também já deu, que nos parecem bastante pertinentes, talvez nós lançarmos, porque a Assembleia da República tem essa responsabilidade, lançarmos uma reflexão e podermos até realizar ou um colóquio ou alguma outra iniciativa no âmbito da primeira comissão, porque temos essa competência, para avaliarmos as melhores práticas e as melhores soluções antes de nos lançarmos para processo legislativo de alteração, nós estarmos munidos daquilo que seja o estado da arte e as melhores soluções para fazermos essas alterações de forma com sucesso. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Rui Rocha, tem a palavra.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Cumprimento a Sra. Presidente, Srs. Deputados. Eu creio que é inquestionável o mérito da iniciativa, como são inquestionáveis os méritos das sugestões, comentários que aqui foram feitos a propósito desta matéria. Penso, portanto, que é de realçar que há um consenso quanto à necessidade de avançar com soluções e há depois algumas dificuldades práticas que estão também presentes neste projeto de resolução, bem como nas sugestões, mas creio que esse consenso quanto à necessidade de melhorar o acesso ao exercício do direito de voto é de realçar e que deve ser sobre essa base que se deve também avançar depois com soluções concretas, sendo que desse ponto de vista o projeto de resolução é meritório. Eu fazia apenas dois pontos adicionais sobre esta matéria. Sim, a confidencialidade, a privacidade do exercício do voto é um valor muito importante, mas o exercício do direito de voto é um valor superior e, portanto, nós não podemos também partir do princípio que, em todas as circunstâncias, a confidencialidade é de tal maneira definitiva que impede que que em circunstâncias que acontecerão seguramente, que impede que o exercício de voto acabe por ser feito, porque o fundamental é mesmo o exercício de voto e haverá situações em que o voto com algum tipo de acompanhamento ou de assistência faz sentido. Também no que diz respeito a soluções a considerar, há também a possibilidade teórica, que eu penso que valeria a pena explorar também, para determinadas circunstâncias, do voto ao domicílio. E, portanto, isso parece-me que deveria ser também algo a considerar, a explorar, não será para estender a todas as situações seguramente, mas haverá eleitores que, pelas suas circunstâncias, poderão não ter sequer condições para se deslocar a uma Assembleia de Voto. E, portanto, eram estes os dois contributos, salientando a importância daquilo que estamos aqui a discutir. Muito obrigado.
Sr. Deputado Filipe Sousa, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados. Em primeiro lugar, agradecer o testemunho dado aqui pela Sra. Deputada do PS, Lia Ferreira. Efetivamente, tocou num ponto essencial e quero fazer aqui nota que já senti vergonha, enquanto autarca, de presenciar situações de voto como aquela que a Sra. Deputada descreveu. E aos poucos fomos corrigindo, as acessibilidades são muito importantes. O Sr. Deputado Carneiro ficou bem em pontos essenciais. No caso das autarquias, eu acho que não. Eu acho que não é ferir a autonomia do pelo qual. Antes, pelo contrário, eu acho que autarcas de bem se sentiriam, portanto, fortalecidos pelo facto de haver aqui uma recomendação que os faça sentir que efetivamente há questões a melhorar. E como digo, vou acompanhar de braços abertos esta iniciativa e partilhar que todos nós comungamos destas dificuldades e fico satisfeito pelo facto de haver aqui, a partir de unanimidade, no apoio a este projeto de resolução. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Eu, se me permitirem, vou só dar nota que nos foi pedido uma audiência pela Federação das Associações de Paralisia Cerebral, precisamente sobre esta matéria, onde o seu presidente desta associação, o Sr. Rui Coimbras, aponta que já aconteceu, no âmbito de um orçamento participativo em Viseu, uma experiência piloto e que correu bem e que ele pretende dar-nos nota para nos ajudar nesta matéria. Nós vamos ouvi-lo no grupo de trabalho das audiências, se todos que se tiverem interessados em participar, qualquer deputado pode ir, não é? É desta comissão, este grupo de trabalho. Poderemos dar nota a todos os membros da comissão do dia e hora em que esta audiência irá ocorrer. Poderá ser interessante ouvir o que é que este senhor tem para nos dizer, uma vez que ele diz que tem que a solução adotada já num cenário real, numas eleições em Viseu, foi um sucesso e que correu bem e que poderia ser replicada. Portanto, acho que valia a pena o que é que aconteceu em Viseu para depois também nos dar mais um contributo para a nossa reflexão. Sra. Deputada Lia Ferreira, para encerrar, tem a palavra.
Eu começo por agradecer a participação de todas as intervenções que aqui foram feitas e que revelam maturidade democrática, acho que é essa a palavra certa. Permitam-me só, em jeito de conclusão, porque estamos todos de acordo, percebemos todos que este é um direito supremo, direito, enquanto estivermos em democracia, e esperemos que continuemos em democracia, todos têm que ter acesso ao voto, com condições, e preferencialmente em condições de igualdade, que por vezes requerem soluções de equidade, que é o caso da solução que o Presidente da Federação de Associações de Paralisia Cerebral, Dr. Rui Coimbras, engenheiro Rui Coimbras, irá apresentar. Inclusive, na minha intervenção inicial, eu falei de um projeto que tinha sido premiado pelas Nações Unidas, e é precisamente esse projeto que o engenheiro Rui Coimbras nos irá apresentar. Efetivamente, já foi feito esse primeiro teste e foi realmente um sucesso, e é uma das soluções possíveis, porque não? O objetivo aqui é que haja um trabalho concertado, que não haja aqui uma sobreposição de poderes, Sr. Deputado Carneiro, porque efetivamente temos aqui conhecimentos e realidades diferenciadas, e o conhecimento sobre a acessibilidade é um conhecimento muito técnico e que inclui a questão física, a questão digital, porque a própria partilha de informação nos meios digitais tem condições específicas técnicas sobre a acessibilidade. Nós estamos com vários problemas neste âmbito, e os diferentes grupos parlamentares têm que fazer este exercício interno, até na forma como comunicam aquilo que são as suas campanhas para o exterior, porque há aqui muitas sensibilidades a ter em conta, nomeadamente as pessoas que ficam surdas por avanço da idade ou com baixa audição por avanço da idade e que não sabem língua gestual, as pessoas que são surdas de nascença e que nunca vão ter a língua portuguesa como língua mãe, precisam mesmo da língua gestual, que essa é a língua mãe delas. E portanto temos também a questão das pessoas que pelo avanço da idade vão perdendo visão, e o caso que eu trouxe aqui da Paula Costa foi um desses casos, que pelo avanço da idade perdeu a visão, nunca vai aprender braille, porque não tem sensibilidade na ponta dos dedos, e já é muito tarde para aprender braille. Braille tem que ser aprendido muito cedo, e mesmo no universo das pessoas cegas, apenas entre 4% a 8% é que realmente sabem braille, as restantes não sabem. Portanto, o braille também não é a resposta universal para quem não vê. Portanto, há aqui muitas questões técnicas que uma autarquia não tem esse conhecimento, como é natural, e que vai sempre precisar de orientação das entidades competentes nesta matéria, nomeadamente o Instituto Nacional para a Reabilitação, que agora vai alterar o seu nome. Portanto, tem que haver aqui um trabalho concertado que envolve, nomeadamente, como aqui foi dito e bem, a Comissão Nacional de Eleições, que também tem muito a fazer, até na questão do voto antecipado, que a inscrição tem lá um sistema de captchas que inibe a pessoa com baixa visão ou cegueira total de o preencher, e não se consegue inscrever autonomamente. Portanto, há muito a fazer, concordo, temos muito a legislar nesta matéria, sem dúvida, mas acima de tudo nós precisamos de olhar para esta, primeiro de olhar para isto com esta vontade de querer trabalhar em conjunto, de querer olhar com seriedade, para depois podermos começar a legislar. E é para isso que estes pilotos servem. Viseu correu muito bem, mas temos agora que fazer um teste mais alargado, ver se é mesmo essa solução, se há outras soluções, e atender a outras questões que não estão a ser atendidas, por exemplo, por esse sistema, porque esse sistema é para pessoas com paralisia cerebral, com problemas de motricidade fina, e portanto vai responder a essas pessoas, mas há aqui afinações a fazer, e portanto é mesmo necessário olharmos para estas situações, e concordo plenamente com esta proposta que foi feita de fazermos uma conferência, uma tertúlia, um debate de reflexão, porque realmente há muito mais do que apenas o chegar a... E deixa-me só dar-vos o exemplo, que isto não é só para pessoas com deficiência. Eu tenho falado do avanço da idade, mas até pode nem ser o avanço da idade. Recentemente todos e todas sabemos que há uma figura pública que teve dois AVCs, o Nuno Markle, e que ele próprio fez um testemunho de que pela primeira vez foi votar em circunstâncias diferentes, foi numa cadeira de rodas, e sentiu as dificuldades em chegar à mesa de voto, até pelos passeios na envolvente. Portanto, isto é uma responsabilidade da autarquia, há aqui muito trabalho a fazer, trabalho que precisa de ser feito, e não quero discutir se já devia estar feito, porque não é esse o objetivo é, ok, temos este problema, vamos resolvê-lo, e vamos resolvê-lo em conjunto, e já que há esta abertura das diferentes grupos parlamentares que é de salutar, então vamos fazê-lo da melhor forma, e depois vamos legislar já com a informação necessária, já com os dados que nos permitam fazê-lo de forma mais responsável e atenta. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Portanto, encerramos assim a discussão deste projeto de resolução. A linha C, não tendo o bloco, vai também ser... Vou passar para a próxima reunião. Entramos assim no ponto 4. Sim, já tinha dito. A linha A também não temos o PAN, penso já tinha referido, mas vai também para a próxima reunião. Temos no ponto 4 a distribuição e admissão de petições e a conclusão e apreciação e votação dos relatórios. Como sabem, ficou para esta reunião, já tinha sido apresentada e discutida a petição pública para a avaliação da inconstitucionalidade do Partido Chega, já tinha sido, foi pedido pelo Partido Chega que fosse só votado, só a votação passaria para esta reunião, uma vez que a discussão já foi feita, e eu iria perguntar se estão em condições então de concluirmos este processo. Com certeza, isso é evidente. Não votámos, não, foi só o que ficou por fazer. Portanto, tendo usado a palavra. Sim, faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento a Sra. Presidente, todos os deputados. Gostaria de salientar apenas a natureza profundamente antidemocrática da petição que origina este relatório. O que este movimento aqui apresenta não é, na nossa ótica, um exercício de cidadania, mas sim uma tentativa de subversão do Estado de Direito Democrático e de perseguição política a um partido legitimado, tanto pelo Tribunal Constitucional como pelo voto popular. Eu, senhores deputados, já nasci em democracia e nunca esperei, muito sinceramente, nunca esperei, nem pensei que o dia chegasse em que ia haver, nesta que é precisamente a Casa da Democracia, uma tentativa de legalização de um partido político, fosse ele qual fosse. Pensei, nunca pensei que isso viesse a acontecer, muito menos que o iria presenciar. Em Portugal, desde a entrada em vigor da Constituição de 76, não existe registro de nenhum partido político que tenha sido efetivamente ilegalizado ou extinto pelo Tribunal Constitucional, com base nestes fundamentos. A própria nota de admissibilidade deste relatório reconhece que grande parte das petições são juridicamente inatendíveis. Consideramos que, na verdade, são todas. Os peticionantes exigem uma fiscalização sucessiva da constitucionalidade. Como bem nota o relatório, a fiscalização da constitucionalidade incide sobre normas jurídicas e não sobre entidades. Pede-se ainda a intervenção do Conselho de Estado, ignorando que é este um órgão de consulta do Presidente da República, não é uma instância de recurso para petições parlamentares, e isto são falhas que demonstram que esta petição é juridicamente descabida e assenta num desconhecimento profundo ou então num desprezo deliberado da Constituição que tanto dizem defender. Mais, a competência para declarar uma organização como fascista e determinar a sua extinção pertence exclusivamente ao Tribunal Constitucional. E é necessário repor com honestidade a verdade política sobre este assunto. O uso absolutamente leviano que se vai fazendo nesta casa de rótulos como fascista e racista, que não é novo, diga-se, outros partidos políticos já sofreram na pele esse mesmo rótulo, serve para silenciar a oposição e falha redondamente quando confrontado com a ciência política e com a realidade do nosso programa. O fascismo histórico, eu não me queria alongar muito, mas tenho que fazer esta consideração, Sra. Presidente. O fascismo histórico assenta em três pilares que o Chega não só não perfilha como combate. O culto ao Estado, portanto, o fascismo defendia tudo no Estado, nada fora do Estado. O Chega defende precisamente o contrário, defende um Estado mínimo, a redução da máquina pública, a privatização, a devolução da liberdade económica aos seus cidadãos. Defendia também o fascismo um antiparlamentarismo que procurava destruir as instituições democráticas, destruir o parlamentarismo e o pluralismo parlamentar. O Chega trabalha dentro das instituições, está representado legitimamente no Parlamento, faz parte, quer queiram, quer não, e reforça a fiscalização parlamentar, propõe reformas inclusivamente constitucionais para tornar a democracia mais eficiente e não para a extinguir. O fascismo não admite pluralismo. O Chega é um partido que vive do debate democrático e da vontade popular expressa. O racismo implica uma crença numa hierarquia biológica e numa segregação de direitos. O que o Chega defende é precisamente o oposto, uma igualdade de direitos e deveres, o primado da lei. E quando falamos muitas das vezes de imigração ou de minorias, falamos de cumprimento da lei. Defendemos que todos os cidadãos, independentemente da etnia... Oh, Sra. Deputada, quando quiser, a gente debate. Neste momento isto não é um debate. Isto não é um debate, Sra. Deputada.
Agradeço senão, que não façam...
Já fez a discussão.
Agradeço que não façam daqui uma conversa de café. Termina a sua intervenção e depois quem quiser fazer a intervenção poderá.
É à vez, não é uns por cima dos outros.
Mas pode, ao Sr. Deputado, agradeço que termine a sua intervenção.
Uma discussão à vez.
E, portanto, defender que todos os cidadãos, independentemente da sua etnia ou origem, devem cumprir as mesmas regras e não viver de subsídios, não é racismo, é justiça social. Chamar à razão determinado grupo de pessoas que insistem em não cumprir a lei, é instá-los, e instá-los para cumprir a lei não é racismo, é honestidade, é não ter receio de dizer as coisas como elas são, é não ter medo das palavras. O nosso patriotismo é cultural, é civilizacional, não é étnico. O Chega tem eleitos, inclusivamente, tem militantes de diversas origens que partilham valores da pátria, da família, do trabalho e do amor a Portugal. Portanto, por último, convém lembrar que em Portugal a legalização de um partido exige a verificação minuciosa dos seus estatutos e dos seus programas pelo Tribunal Constitucional, e se o Chega fosse fascista ou racista nunca teria sido legalizado. O Tribunal Constitucional já se pronunciou e o partido é plenamente legal e legítimo. Consideramos, portanto, que esta petição deveria ser totalmente indeferida liminarmente, por carecer de qualquer fundamento, por não ser da competência da Assembleia da República, nem a legalização do partido, nem o exercício da ação penal, já agora que o número 2 das conclusões alude, eu pergunto-me se é isso que os senhores deputados querem fazer, se querem viabilizar este relatório e querem que esta questão seja remetida à Procuradoria-Geral da República para eventual ação penal, porque é isso que dizem as conclusões deste relatório. Para concluir, Sra. Presidente, esta petição não é sobre democracia, é sobre policiar o pensamento. Ao jeito de George Orwell, quem pensa diferente não tem o direito de existir. Estão a tentar criminalizar o debate político, o pluralismo partidário. Somos o maior partido da oposição, o segundo maior partido deste Parlamento. Não permitiremos que a democracia e o pensar diferente dos demais seja atropelada por uma agenda, essa sim de ódio visceral e de cancelamento ideológico, como é aquela que é veiculada por esta petição, não podemos aceitar uma coisa dessas, não aceitaremos que a democracia seja usada para se autodestruir. E este relatório, ao validar parcialmente estas pretensões autoritárias, abre um precedente perigoso que hoje visa um partido, amanhã visará apenas uma voz dissidente. Este relatório é uma facada na democracia. Tenho muita pena que eu e todos nós façamos parte de dias como este. Este dia é um dia triste para a democracia. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Só em relação ao indeferimento liminar da petição, lembrar que ela foi aprovada por unanimidade com o voto favorável do Partido Chega para que fosse feito este relatório. No dia 16 de julho do passado ano 2025, foi admitida, está em ata, nas atas, foi admitida por unanimidade com o voto favorável do Chega. Não diga que não, porque eu estou-lhe a dizer que foi votado no dia 16 de julho, em reunião da Comissão, a admissão desta petição. E ela foi admitida. Portanto, vamos então agora, para encerrar, dar a palavra à autora do relatório. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Pedi a mesma atenção que eu tive com a senhora deputada Vanessa Barata. Queria só agradecer, e a discussão de facto foi na semana passada, portanto eu não vou retomar a discussão. Deve ter havido alguma confusão, porque de facto recebi várias mensagens de jornalistas que diziam que a discussão era hoje, quando já foi na semana passada, portanto há aqui alguma confusão. Queria de qualquer maneira agradecer a intervenção longa da senhora deputada Vanessa Barata, que me confundiu um pouco, porque até parece que houve alguma admissão de algum processo judicial contra o Chega, num tribunal onde, quiçá, o contencioso fosse oral, e uma estranha necessidade de uma longa defesa do Partido Chega, quando precisamente o relatório conclui, tal como num outro que eu já tinha feito com a abstenção do Chega e os votos favoráveis de todos os partidos, é exatamente no sentido da nota técnica. Há pretensões que são indeferidas à partida e, portanto, nem sequer constam do relatório, porque são organicamente inconstitucionais e não temos competência para elas. As outras pretensões são reencaminhadas para, se as entidades com competência para fiscalizar a legalidade de qualquer partido e, portanto, também do Partido Chega, se entender a ter esse impulso, que o tenham. A Assembleia da República não tem essa competência, o exercício da direita à petição é o exercício de um direito fundamental, o debate democrático, não jurídico ou jurídico, sobre a natureza racista ou não racista, fascista ou não fascista, chega a um debate interessante, não vou fazer neste momento. Quanto ao artigo 46 da Constituição, já referi na semana passada, também já publiquei no relatório anterior e, portanto, já sabem a minha opinião, não vou retomar a discussão, o relatório está feito e, portanto, como é sabido, não há aqui nenhuma, da minha parte, qualquer pretensão de ilegalização do Chega. E feito o exercício democrático do direito de petição e já apresentadas as conclusões absolutamente de acordo com a nota técnica, eu pedia para passarmos à votação.
Pronto, muito obrigada, Sra. Deputada. Eu pedi para aqui feita a palavra, Sra. Deputada Paulo Marcelo. É que nas petições a relatora termina e encerra.
Sra. Presidente, eu percebo, na última sessão da Comissão, este relatório chegou muito em cima da hora. Nós, na última reunião, fizemos uma discussão possível, eu na altura trouxe aqui também alguns argumentos à discussão, mas queria só, uma vez que houve aqui pelo menos uma discussão muito breve, dizer dois pontos muito, muito sucintos, sem querer também tirar demasiado o vosso tempo. O primeiro é que o facto de se admitir a petição não implica concordância com os argumentos subjacentes à petição. Portanto, queria deixar claro que a posição do PSD, que vai votar a favor deste relatório, não implica que concordemos com os argumentos jurídicos, constitucionais, políticos, que são aduzidos aqui pelos peticionários desta petição. Portanto, trata-se de uma admissão formal da petição, que já tinha sido feita anteriormente, que mereceu uma nota técnica pelos serviços do Parlamento, e aqui a Comissão dá razão, enfim, a essa nota técnica, e também sublinha que duas das pretensões que estavam a ser solicitadas pelos peticionários não têm fundamento constitucional e, portanto, são aqui afastadas. Portanto, vamos votar favoravelmente, mas deixando claro que isso não implica uma adesão aos argumentos dos peticionários desta petição. voltamos a sugerir, e é uma sugestão, uma vez que é uma matéria importante e controversa, que estas duas conclusões, ou estes dois pontos, pudessem ser colocados nas conclusões para realçar que o Parlamento e a Primeira Comissão não concorda com esta parte específica dos peticionários. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Essa questão está resolvida porque essa questão não faz parte da petição, porque a petição não foi admitida com essas duas partes. Eu reitero o pedido a todos os senhores deputados, que todos, eu dou sempre a palavra a todos. Há aqui só uma regra, que é do foro ético e do foro da discussão democrática, que quem apresenta o relatório encerre. Agradeço que peçam a palavra. Quando eu dei a palavra, que me fizessem menção que também pretendiam, que eu dou a palavra a toda a gente. Não gosto de o fazer é depois da pessoa que apresenta o relatório e de eu ter feito a menção que iria encerrar a pessoa que peçam depois disso. Agradeço que para a próxima tenham disso em consideração e quem quiser falar, claro que pode falar e pedir a palavra quantas vezes entender. Mas antes de eu dar a palavra a quem encerra. Sra. Deputada, quer dizer mais alguma coisa? Não. Pronto. Então, ok, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu penso que não há razão nenhuma para ter uma cautela especial relativamente a este relatório. É um relatório. E nós somos juristas e, portanto, o relatório foi feito com a seriedade que ele merece, como todos os relatórios. E, portanto, como em todos os relatórios relativamente a petições, aquilo que é excluído e, portanto, não consta do parecer, não pode constar do parecer. Portanto, isto foi excluído liminarmente. Se foi excluído liminarmente, as duas questões que o Sr. Deputado está a referir, se é excluído liminarmente da análise da primeira comissão, eu não posso pô-la no parecer. E este relatório não merece um cuidado especial. Merece exatamente o mesmo tipo de análise, o mesmo tipo de fundamentação jurídica e o mesmo tipo de conclusões do que qualquer outro. Não tem um cuidado especial, tem o cuidado e a atenção que todos os outros relatórios merecem. E, portanto, eu não ponho nas conclusões aquilo que não consta do parecer porque foi excluído liminarmente. Obrigada.
Vamos então, vamos proceder à votação deste relatório. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado. Sim. Entraram, vamos passar ao anúncio dos projetos de voto. Chegou um projeto de voto do Bloco de Esquerda, que está agendado para a reunião, vai ser agendado para a próxima reunião, que é de solidariedade pela liberdade de expressão e contra a censura e perseguição a Luís Vargas, autor da página Vox Vargas. Entrou também um projeto de voto, mas deve ter sido um completo engano, porque é de condenação pelas declarações do Ministro da Agricultura e Mar sobre dirigentes e técnicos do Instituto de Conservação da Natureza e, portanto, vamos encaminhar este projeto de voto para a Comissão Competente, porque não conseguimos vislumbrar nenhuma conexão com a nossa. Vamos lê-lo melhor, mas parece-me que não será. Ambiente ou Agricultura, vamos ver e vamos reencaminhá-lo. Quanto a projetos de voto, é tudo. Temos a apresentação agora dos relatórios sobre a participação da Assembleia da República em reuniões interparlamentares. Temos a apresentação do relatório da 17ª Reunião do Grupo de Controlo Parlamentar Conjunto sobre a Europol, que vai ser apresentado pelo Sr. Deputado António Rodrigues. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito rapidamente, e julgo que o relatório é suficientemente explícito relativamente à reunião e às matérias que ali estiveram discutidas, diria e realçava dois pontos relativamente a esta conferência. Em primeiro lugar, a enorme participação dos deputados portugueses presentes, que participaram em todos os painéis e tiveram a oportunidade de se pronunciar sobre as matérias que estavam ali em causa, o que significou também um grande empenho por parte do Parlamento Português nesta discussão. E, em segundo lugar, a matéria em si, relativamente à Europol. A Europol encontra-se num ponto de reorganização estrutural e orgânica, que passa principalmente pela redefinição de objetivos e do alargamento da sua capacidade de intervenção, que coloca sempre em causa uma matéria muito sensível, que é a interação entre polícias, e nomeadamente a interação sobre uma plataforma como a Europol, com todas as polícias dos Estados-membros da União Europeia, particularmente uma matéria que é sempre sensível, que é a soberania dos Estados. E tanto a discussão e a reflexão que se produziu, de alguma forma demonstrou a maior sensibilidade por parte dos Estados em permitir e proporcionar a intervenção da Europol e principalmente a criação de espaços de intervenção conjunta e a convocação também da Europol para, conjuntamente com as forças de segurança de cada um dos Estados-membros, poderem discutir e aprofundar essa matéria, partindo de uma premissa, é que se o crime é transnacional, naturalmente que importa que haja colaboração entre forças de segurança e naturalmente que se houver uma plataforma no seio da União Europeia, como é a Europol nesta matéria, que congrega dados e intervenção também no terreno, isso facilita também a forma de dialogar entre as forças de segurança entre os vários Estados-membros. E, no fundo, foi esta a discussão que esteve presente, é essa a discussão que vai estar continuada. Vai continuar na próxima semana, agora já sob a presidência cipriota, numa nova conferência relativamente a esta matéria, e é esta a questão que é de realçar e de relevar. Se o crime é transnacional, importa que as forças de segurança colaborem e os Estados não sobrelevem o conceito de soberania para cima e para além daquilo que é no interesse geral europeu. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Vou então agora, não havendo mais nenhum pedido, vou passar à linha B, que é o relatório sobre a reunião interparlamentar Democracia, Inovação e Regulamento Europeu de Inteligência Artificial. Sr. Deputado Pedro Delgado Alves tem a palavra para apresentar.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Muito bom dia a todos e a todas. A reunião realizou-se em Bruxelas no dia 8 de dezembro e é uma iniciativa do grupo de trabalho que foi criado no Parlamento Europeu, congregando deputados da Comissão de Mercado Interno e da Comissão de Liberdades Cívicas para acompanhar a execução do Regulamento Europeu de Inteligência Artificial e a razão pela qual o relatório não é tão direto ou não tão desenvolvido quanto seria desejável, quanto potencialmente poderia, é porque a conferência estava sujeita às regras da Chatham House e, portanto, não é atribuível ou não são livremente atribuíveis as identificações dos intervenientes que usaram da palavra em cada um dos temas. Fundamentalmente, o momento atual é de razoável encruzilhada, ou seja, o Regulamento de Inteligência Artificial está a entrar em vigor gradualmente, tem a sua última meta de entrada em vigor em agosto deste ano, mas está em curso um processo de revisão do mesmo, enquadrado no chamado Omnibus Digital, que potencialmente procederá a revisão quer do Regulamento de Inteligência Artificial, da Diretiva dos Serviços Digitais, potencialmente do RGPD e de outras iniciativas conexas, e portanto pode haver aqui, efetivamente, nos próximos meses, ainda estando em curso a implementação do Regulamento de Inteligência Artificial, alterações substanciais neste domínio. E, portanto, o primeiro painel focava precisamente o plano de ação para o continente sobre inteligência artificial e as questões focadas, para além daquelas que já resultam do conteúdo do Regulamento, que têm, em parte, a ver com a articulação do quadro jurídico da Comissão sobre estas matérias e, portanto, para aquilo que já vigora no Regulamento, designadamente em matéria de requisitos para desenvolvimento de plataformas e desenvolvimento de infraestruturas de inteligência artificial, também focou particularmente no plano de ação que a Comissão apresentou, que também foca especialmente a autonomia estratégica da União Europeia e a soberania tecnológica como requisitos ou como objetivo a prosseguir neste domínio. E há questões novas em que se torna mais evidente a necessidade de, na revisão dos instrumentos normativos, ele ser aprofundado, designadamente qual a forma dos Estados-membros e da própria União poderem estabelecer e regular adequadamente a forma como as empresas multinacionais com um peso significativo nesta área, as Big Tech, acabam por influenciar ou pretender influenciar de uma forma desequilibrada o desenvolvimento da plataforma normativa sobre esta matéria. Adicionalmente, há temas também que são diretamente relacionados com a dependência tecnológica externa, quer, esse aspecto foi mais focado, quanto à computação em nuvem, mas também quanto à infraestrutura tecnológica, que muitas vezes não depende, ou deixou de depender apenas de infraestrutura industrial existente no espaço da União Europeia, dependendo de prestadores externos, seja na China ou nos Estados Unidos, o que faz com que a União Europeia, se quiser uma autonomia plena ou a qualquer momento desligar-se de estratégias potencialmente concorrentes ou em competição, tem dificuldade em fazê-lo. E, portanto, este eixo também é especialmente focado e foi focado neste primeiro painel sobre a matéria. Um segundo conjunto de questões que muitas vezes escapa, às vezes, à percepção de quem utiliza ferramentas de inteligência artificial, em instantes trocava impressões sobre isto, prende-se também com a gestão de recursos necessários ao seu funcionamento. Normalmente temos uma perspectiva de que apenas estamos a falar de custos de energia para fazer funcionar as plataformas e mesmo para criar as gigafábricas de inteligência artificial que estão a ser desenhadas, uma primeira preocupação prende-se muito com a utilização de energia e com as redes e recursos energéticos para o efeito, mas também cada vez mais há uma questão adicional, igualmente fundamental, que se prende também com a utilização de recursos hídricos, ou seja, o custo de utilização de água na utilização da inteligência artificial, as necessidades de arrefecimento das infraestruturas são significativas e quem se diverte às vezes utilizando as ferramentas gratuitas do X ou do TikTok ou dos outros a pedir instruções para colocar um chapéu nesta bonita fotografia ou para colocar uns óculos numa fotografia que está a manipular, muitas vezes não tem a percepção da quantidade de água que está a gastar e da quantidade de recursos que são afetos a esta realidade, tendo em conta o que não só a energia despendida, mas também os recursos hídricos que lhes também estão afetos. Particularmente ainda sobre este primeiro painel, o tema que talvez mais nos interesse no âmbito da primeira comissão é onde eventualmente poderá haver lugar a revisão da legislação sobre proteção de dados pessoais, ou seja, se o Omnibus Digital, na sua revisitação do Regulamento de Inteligência Artificial, pode ou não implicar revisitar o RGPD, designadamente quanto a que dados é que podem ser utilizados e quantos é que podem ser utilizados até para treinar as máquinas e para fazer a sua utilização ou a sua reciclagem nesse domínio, matéria que é solicitada por muitos daqueles que acham que é um instrumento indispensável, mas que acarreta especiais riscos neste domínio. O segundo painel focou-se sobre os desafios para a inteligência artificial, a democracia, ou melhor, os desafios colocados pela inteligência artificial à democracia e ao Estado de Direito. Neste quadro interveio o representante do Conselho da Europa, portanto, também o Conselho da Europa se tem debruçado sobre esta temática, aliás, não fiz referência há instantes, a primeira painel de apresentação foi pelo Diretor-Geral de Redes de Comunicação, Conteúdos e Tecnologia da DG Connect, da Comissão Europeia. O segundo painel teve como primeiro interveniente o responsável pela Unidade de Desenvolvimento Digital do Conselho da Europa, e o Conselho da Europa também tem focado o tema desta perspectiva da salvaguarda do Estado de Direito, e existe, aliás, uma convenção-quadro já aprovada no âmbito do Conselho da Europa, que, de certa maneira, tem um conteúdo similar ao Regulamento de Inteligência Artificial, mas, em alguns aspectos, especialmente estes, da dimensão da democracia e do Estado de Direito, vai um pouco mais longe. Regra geral, a União Europeia tem trabalhado esta temática a partir das preocupações com o mercado interno, o que não é necessariamente sempre a melhor habilitação jurídica para o efeito, uma vez que não permite acautelar estas componentes de direitos fundamentais. O Conselho da Europa já abordou e penso que é uma matéria que até pode ser interessante para a Assembleia do Futuro. Já houve um projeto de resolução, penso que do LIVRE, a recomendar que Portugal ratifique a Convenção Quadro e que, portanto, se vincule a estes estándares do Conselho da Europa e, portanto, é um tema que foi aqui focado e, fundamentalmente, os temas são aqueles que conhecemos. Prendem-se, por um lado, com os desafios que são colocados pela inteligência artificial e pelas novas plataformas em que a inteligência artificial potencia os riscos para a salvaguarda e viabilidade financeira dos meios de comunicação social tradicionais no quadro deste novo ecossistema mediático, ou seja, o desaparecimento de meios de comunicação que fazem tratamento editorial, que estão sujeitos a regras deontológicas e a um código de conduta próprio, desaparecem ou podem dar lugar à sua substituição por fabricação de notícias ou fabricação de aparentes notícias com recurso a ferramentas de inteligência artificial, utilização de deepfakes e outras, especialmente temos cada vez mais inteligência artificial generativa que pode aumentar o grau de risco destas matérias. Contudo, também numa outra dimensão foi suscitado o debate em torno de também as próprias ferramentas de inteligência artificial poderem ser utilizadas para contrabalançar e, portanto, para fazer o combate à desinformação, ou seja, que a própria inteligência artificial possa ser utilizada para detectar as falsificações, os deepfakes, as manipulações e possa as próprias ferramentas ser postas ao serviço da democracia e da salvaguarda dos Estados de Direito. Adicionalmente, também havia uma dimensão igualmente importante sobre a interferência externa. O tema vem associado não só ao que acontece no quadro e dentro das fronteiras da União Europeia, mas também a forma como atores externos podem procurar interferir em processos eleitorais ou em processos decisórios, suscitando-se por isso se um caminho de eventual criminalização destas formas de interferência intencional e dirigida aos órgãos decisórios dentro do espaço da União Europeia, e neste caso do Conselho da Europa, porque a intervenção tinha esse leque mais alargado de territorial, e esse tema foi abordado. Finalmente, o último painel era já mais prático sobre como implementar e executar o Regulamento Europeu de Inteligência Artificial. As referências que já fiz há instantes de estar em curso a revisão através do Omnibus Digital colocam dúvidas, ou seja, é necessário verificar se a eventual aprovação que a Comissão aparentemente quer que seja acelerada do Omnibus Digital poderá alterar a implementação faseada que já está em curso do Regulamento de Inteligência Artificial. Social e especialmente no plano que nos interessará mais, aquele de saber como é que em cada Estado-membro são alocados recursos e feito o acompanhamento, houve um debate interessante sobre a modalidade de acompanhamento orgânico da inteligência artificial. Se deve ser uma única instância em cada Estado-membro a ter esta função, ou até de criação de uma instância própria para fazer o acompanhamento desta matéria, ou se ela deve estar espartilhada ou dividida pelas várias, pelos vários organismos já existentes e que acompanham esta matéria, tema em relação ao qual a nossa opção parece ser esta última, mas tivemos, foram apresentados argumentos em ambos os sentidos, ou seja, soluções que optaram pela centralização e outros que optaram pela descentralização, ambas com vantagens e desvantagens. E finalmente, também perpassou um pouco todos os painéis a discussão sobre a escala exata e ideal de regulamentação. Ou seja, se por um lado há que salvaguardar os direitos dos cidadãos da União e proteger os seus direitos fundamentais, por outro lado, é uma área na qual a União Europeia não pode deixar de ser competitiva e não pode perder oportunidades face às emergentes, não quero chamar-lhe já ameaças, mas aos emergentes riscos de outros espaços geopolíticos de terem mais peso no desenvolvimento de ferramentas de inteligência artificial, designadamente a China e os Estados Unidos, e que, portanto, o equilíbrio exato entre estes dois pilares é especialmente relevante e importante, e também se focou, enfim, só de pincelada sobre um aspecto frisado, a necessidade da política industrial europeia estar também ela vocacionada para dotar condições para que as empresas europeias possam desenvolver ferramentas e desenvolver a inteligência artificial de forma mais detalhada. A delegação portuguesa integrou quer um representante desta comissão, eu próprio, quer deputados da Comissão de Assuntos Europeus, da Comissão de Economia e da Comissão de Educação e Ciência, uma vez que o tema é transversal, e rematava só, uma vez que provavelmente nós não teremos aqui esse relatório, uma vez que a chefe de delegação, portanto a delegação era presidida pela senhora Presidente da Comissão de Educação, houve posteriormente uma conferência também realizada em Chipre, no âmbito da presidência cipriota em Nicósia, já em janeiro deste ano, que até mais interessante do que esta, porque desenvolveu mais alguns destes tópicos, se calhar depois podemos pedir à Comissão de Educação que depois também partilhe connosco o relatório. Em qualquer caso, a evidência disto é que a Assembleia provavelmente não faria pior em refletir se não deveria ela própria ter uma forma qualquer de acompanhar estes desenvolvimentos. Um grupo de trabalho, uma subcomissão talvez seja mais difícil, mas pelo menos um grupo de trabalho que possa convocar as várias áreas, como eu disse, eu referi aqui quatro comissões, na delegação a Nicósia foi também uma representação da Comissão de Trabalho, porque nessa conferência se focaram também os problemas que a inteligência artificial coloca ao mundo do trabalho e, portanto, fica aqui a sugestão no ar, que pode depois ser desenvolvida de outra forma, mas eu acho que a Assembleia devia, de alguma maneira, também ter um mecanismo, quer na relação com o Parlamento Europeu, quer no que respeita ao acompanhamento da execução destas matérias, a desenvolver uma estrutura de algum tipo para fazer este acompanhamento e são, assim, em traços não muito rápidos, mas o tema também convocava mais coisas, a síntese da deslocação.
Muitíssimo obrigada. Encerramos, assim, a nossa primeira parte da reunião. A senhora Ministra já está à espera para fazermos a audição. Eu daria 5 minutos de intervalo, ou 10 para quem que precise de esticar um bocadinho as pernas, e vamos, entretanto, chamar a senhora Ministra e sentá-la. Portanto, às 10h20 vamos iniciar a audição.